Confesso que não sei para onde nos vai levar esta série. Estou muito empolgado e, simultaneamente, intrigado. Os vales escuros e as virtudes esquecidas. Este será o nosso trilho nas próximas semanas. Os vales escuros e as virtudes esquecidas. Hoje já algumas frases ecoaram. A tua graça não falha. A tua graça é sem fim. Tivemos um tempo de introspeção, mirando partes arruinadas da nossa caminhada. Mas em simultâneo é-nos mostrado também, segundo o olhar de Jesus, o lado alvo, o lado branco, onde a graça que não falha, que é sem fim, cobriu tudo, superabundou na nossa vida. Quando refletes em vales escuros na tua vida, quais são? Consegues dar-lhes nome? Recordas-te de momentos na infância, na adolescência, na idade adulta? Em que ambiente? Doméstico, familiar, profissional? De que vales escuros te lembras tu? De aspectos particularmente sombrios, fisicamente falando? Ou emocionalmente falando? Ou espiritualmente falando? Os vales escuros, os vales de lágrimas, os vales de solidão, os vales de amargura, os vales de sofrimento atroz, em que não se aguenta a dor, seja ela física, emocional ou espiritual. Os vales, agora pensando nós em montanhas e vendo então aquele espaço que quando o sol não brilha, é um espaço frio. Então, também os nossos vales escuros são espaços frios entre montanhas de problemas que amarfanham períodos significativos da nossa jornada humana. De tão escuros serem esses vales, esses momentos, até a lembrança dos recursos sadios para sair deles, dos vales, fogem-se-nos. Por isso, refletimos sobre vales escuros e virtudes esquecidas, porque todos nós estamos equipados de virtudes que nos ajudam a sair desses vales escuros. Só que os problemas são tão amedrontadores que nós pensamos que não temos ferramentas para sair desses vales escuros. As sombras de tão sombrias parecem intransponíveis. Não há maneira de sair daquela escuridão. Mas, na verdade, as sombras, elas não são intransponíveis. Não são de todo. Um pequeno feixe de luz, uma pequena vela, uma pequena lanterna, um pequeno foco de luz, rasga a predominância da mais densa escuridão. Esta sala aqui podia estar inteiramente às escuras, não conseguirmos ver-nos uns aos outros. E eis que alguém se recorda e disca um fósforo. E se lembra que, espera, eu tenho uma lanterna. Então, até no aparelho telefónico que transporto, e rasga as trevas, a escuridão, e surge a esperança. As virtudes do espírito também desfazem as maleitas da carne. Alguns lugares tão ruinosos que nós pensamos, não há quem me valha. Sim, o espírito, a batida do coração do Pai, que nós lembramos hoje cantando, a voz doce de Jesus, lembra-nos que a graça não falha. E que a graça é sem fim. Há um texto, antes de meditarmos então no texto principal e que se encontra em Lucas no capítulo 7, e desde já vos convido mesmo a poderem ter diante de vós, mesmo em formato digital, em formato de papel, seja aqui, seja então num lugar onde a palavra venha a ser escutada, a palavra partilhada. Lucas 7, 36 a 50. Mas antes de escutarmos e refletirmos juntos nesse trecho bíblico, eu gostava só de lembrar, conforme já foi hoje escutado nos textos lá de trás, da Antiga Aliança, já foi lembrado que espera. Sim, desde sempre foi possível confiar na graça, cantar a bondade do Pai. E olha, em Oseias, no capítulo 14, no versículo 4, consoante as traduções, nós encontramos esta expressão. É Deus quem diz: eu voluntariamente os amarei. E olhem que o contexto não é nada simpático. O ambiente estava realmente virado do avesso. Era triste, era lastimoso o estado, então, das pessoas. Tal como eu e tu, em certos momentos do nosso trajeto. E Deus erga a sua voz e diz: eu vou amá-los sem esforço, diz outra tradução. Eu voluntariamente os amarei. É muito interessante que esse grande pregador, Spurgeon, ele sobre este texto em concreto, ele diz assim: aqui temos amor espontâneo a fluir para aqueles que não merecem. E Deus, diz Spurgeon, afirma categoricamente que escolhe amá-los. Então, não aceitando as suas obras em troca do seu amor. Diz Spurgeon que Deus declara: eu não vou receber o amor deles como uma recompensa para mim. Eu vou amá-los todos indignos e pecadores como eles são. Vou amá-los voluntariamente. Se mais nada retiveres hoje, mesmo sem agora mergulharmos na história a que a Débora já aludiu, por favor, leva isto. Deus ama-te sem esforço. Deus ama-te voluntariamente. Onde tu pensas que não, mas o pecado abunda na minha vida, não há nada que pare ou trave a graça, que sempre superabundará. E por isso, é bom mesmo voltarmos aos vales escuros e lembrarmos o seguinte: não é simpático, mas os vales escuros são uma certeza na vida de cada pessoa. Ah, não, mas eu ainda não tive. Bom, o que te posso dizer na minha vivência e experiência é que às vezes podemos passar meses ou anos, às vezes até poderemos considerar: esta foi uma década simpática para mim. Mas, do nada, quando menos se espera, e eu creio que todos nós aqui temos muitas cicatrizes que colecionamos, nós temos em conjunto um gigantesco vale escuro. Porque percebemos que o sofrimento faz parte do nosso trajeto. Ninguém atravessa décadas a fio sem aflições físicas, sem nuvens negras, sem securas relacionais, sem a molgadelas na alma e por aí fora. Nenhum de nós. A nossa vida não é feita sem pedras. Às vezes há pedrinhas. E como complicam se estiverem no nosso calçado por horas. Imaginem uma pedrinha no nosso calçado. Aleija, fere, faz ferida, custa. Bom, mas há alturas em que há pedras da calçada, em que há calhaus, em que há penedos na nossa vida. E pior do que estas pancadas e traumas emocionais é o esquecimento de virtudes a que todos podemos ter acesso. E que, no entanto, saiba-se lá porquê, delas não lançamos mão. Mas porquê que eu não me socorro das ferramentas, dos instrumentos que me são trazidos pela palavra? E é Jesus em pessoa que lida comigo e que me diz que a sua graça não falha, é sem fim e que superabundará a despeito do meu pecado. Porquê que eu não me lembro? Então é por isto mesmo que, estando nós na antecâmara da quaresma, nos desejamos colocar a jeito dos santos beliscões do Espírito para que nos avive a memória sobre o que Jesus disse e fez. Vamos a isso? Eu sei que a introdução foi longa. Eu espero que nós nos detenhamos sobretudo na riqueza, no espanto do relato que nos é trazido. É como se fôssemos convidados, segundo o relato de Lucas, para perceber aquela dinâmica e até cada um de nós, em certos momentos, dizer: pareço eu? E às vezes estamos a falar da nossa parecença com aquela mulher considerada pecadora, ou na tradução que vamos escutar, considerada de má vida. Quem aqui não tem momentos que diga que foram muito maus, que eu estive mal na fotografia? E há alturas em que nós temos de pensar também, como já fomos convidados a refletir através da arte, a fotográfica em concreto, que há alturas em que parece que está tudo muito bonitinho, mas é fachada. É o nosso lado religioso, perturbador. Então, convido-te a este tempo de quietude. Escuta a palavra, escuta a palavra. Se ficares numa palavra, numa frase, cativa, aguarda para ti, leva eventualmente como trabalho de casa para dizer: o que é que Deus me quis dizer? Porquê é que isto me arrepiou? Porquê é que isto, então, me abanou? Porquê é que isto me trouxe tanto ânimo, tanto consolo? Então, escuta a palavra. Vamos escutar a leitura. Estou em Lucas, no capítulo 7, lendo do versículo 36 até ao versículo 50. E diz assim a palavra: um dia, um fariseu convidou Jesus para comer em sua casa. Jesus foi e sentou-se à mesa. Então, uma mulher pecadora que havia naquela terra, ao saber que Jesus estava à mesa em casa do fariseu, foi lá com um frasco de alabastro, cheio de perfume puro. Pôs-se atrás, aos pés de Jesus, a chorar, e com as lágrimas começou a molhar-lhe os pés e enxugava-os com os cabelos, beijava-os e deitava-lhes perfume. Quando o fariseu viu aquilo, disse para consigo: se este homem fosse um profeta, devia saber que espécie de mulher é esta que lhe está a tocar nos pés, pois é uma mulher da má vida, é uma mulher pecadora. Então Jesus dirigiu-se assim ao fariseu: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E ele retorquiu: diz lá, mestre. Jesus prosseguiu: havia dois homens que deviam dinheiro ao outro. Um devia-lhe 500 moedas de prata e o outro 50. Nenhum dos dois tinha possibilidades de pagar a dívida, por isso ele perdoou a ambos. Qual deles ficará com mais amor ao credor? Simão respondeu: julgo que será aquele a quem mais perdoou. Jesus acrescentou: julgaste muito bem. E apontando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Vês esta mulher? Tu vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela lavou-mos com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me recebeste com um beijo, mas ela, desde que entrou, não deixou de me beijar os pés. Não me deste óleo perfumado para a cabeça, mas ela deitou-me perfume nos pés. Digo-te que os seus muitos pecados lhe foram perdoados, porque muito amou. A quem pouco se perdoa, pouco amor mostra. Depois disse à mulher: os teus pecados estão perdoados. Os convidados puseram-se a comentar assim: quem será este que até perdoa pecados? Jesus continuou para a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. É incrível como logo no início do relato percebemos que Jesus aceita o convite de toda a gente para privar de perto com ele. Aquele homem, aquele religioso,
convidou Jesus para ir à sua casa e Jesus foi e sentou-se. Arrancou. Não sentiu que aquele fosse um lugar indigno para ele estar. Ele foi. Ele senta-se à conversa com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E nós, eventualmente, temos de pensar nas pessoas que colocamos numa prateleira das problemáticas. Jesus não tem problema em sentar-se com essas pessoas, entre as quais eu estou. Na verdade, é duro dizê-lo, mas cada um de nós está lá. Do beberrão ao religioso, não há ninguém que fique arredado da sua companhia. Repito, do beberrão ao religioso, do adito. Há aquele que tem a mais nobre das artes e que é particularmente sensível socialmente falando, Jesus, ele lida com todos. Certo e sabido é que Jesus está particularmente atento a quem é impedido por terceiros de aceder à mesa em que ele se senta. Jesus está muito atento aos pequeninos, aos invisíveis, aos que são considerados por nós, por mim e por ti, como não estando à altura de privar de certos momentos com o Mestre. Primeiro, Jesus deixa claro, à vista de todos, que são os considerados indignos que melhor exprimem o amor que lhe têm. São os indignos. Depois, numa expressão tipicamente portuguesa, Jesus puxa a roupa ao pelo. Jesus acaba por dar uma ensaboadela. Jesus acaba por ser muito assertivo e deixando claro que aqueles que ostracizam alguém, aqueles que põem à margem alguém por se acharem mais puros, mais castos, Jesus diz, a quem pouco se perdoa, pouco amor mostra. As lágrimas sinceras de arrependimento valem bem mais para Jesus do que um pomposo convite que lhe estendam para ir lá à casa. Nós podemos dizer, ó Jesus, agora este tempo é contigo. Mas se é só fachada, realmente, como já hoje fomos recordados, o nosso íntimo está em ruínas. Então, o que se quer é arrependimento, lágrimas de arrependimento, e não tanto uma etiqueta que socialmente possa ser avaliada por outros. É de gente pecadora que surgem as grandes lições de amor genuíno a Jesus. É nos momentos mais dramáticos da nossa vida que nós dizemos, Jesus, só tu me podes valer. E é aí, nesse momento, que nós estamos no ponto que nós realmente percebemos que no nosso pecado o que nos vale é a graça que superabunda, que cobre esse mesmo pecado. E já agora, Jesus também está plenamente, como vamos ver de seguida, a par dos espalhanços de cada um. Jesus está a par de quando eu me estatelei, de quando tu, mesmo que ninguém tivesse visto, mesmo que ninguém saiba até hoje, Jesus está a par do teu vale escuro, do teu lado escuro. Jesus diz, os seus muitos pecados foram perdoados, porque muito amou. Quer dizer, Jesus não necessita de enunciar tudo aquilo que aquela mulher tinha feito. Vocês imaginam o que seria, neste instante, os outros poderem ver todos os nossos vales escuros, todos os nossos tropeções? Nós diríamos, o que é que vou fazer? Bom, eu vou quebrantar-me diante de Jesus e vou chorar e lamentar. E eu vou querer beijar os pés de Jesus porque é o único que me aceita. Aos que têm noção do muito que pecam ou do muito que pecaram, mas lembramos, nós ainda estamos nesta jornada, então, de luta contra a carne. Aos que têm noção do muito que pecam, Jesus trata de lhes aliviar a consciência e, sobretudo, de a purificar. E que bom saber que em Jesus há perdão. Então, eu gostaria de deixar algumas frases de reflexão que tu poderás tomar nota ou querer reouvir Então este tempo que se deseja que seja teu, um tempo teu, um tempo em que interages diante do Pai contigo mesmo. Para lembrarmos que está ao meu e ao teu alcance desfrutar da paz que só Jesus consegue. Então, quando penso na temática em concreto dos vales escuros e das virtudes esquecidas, e nomeadamente de quando o pecado abunda, superabunda a graça, o que é que descobrimos ao olhar para esta história? Eu reconheço que Jesus conhece, tal como naquela mulher, a minha má vida. Jesus conhece. E eu creio que é importante que isto, em vez de me assustar, me sossegue. Jesus conhece. Quem tem dificuldade em admitir sou eu. Jesus conhece. Jesus está a par dos meus deslizes. Jesus está a par dos teus trambolhões. Jesus está a par das tuas dependências tóxicas. Jesus está a par, então, de pensamentos e de enredos que não só intoxicam, mas perturbam até o caminhar diário. Jesus está a par dos pântanos. Jesus estava a par de tudo aquilo que aquela mulher tinha feito. Jesus não foi surpreendido, então, por aquela mulher. Na verdade, Jesus nem sequer foi surpreendido com o comportamento de Simão. E Jesus foi lá à casa. Jesus tinha conhecimento do coração, do que borbulhava no íntimo de Simão, que avaliava, que julgava aquela mulher. E por isso, sem que tivesse dito nada, Jesus resolve contar-lhe uma história. E é assim que ele faz comigo e contigo. Então, primeira premissa, parece-me importante. Jesus, eu hoje quero balbuciar que tu conheces a minha má vida. Ajuda-me a dizer-te e ajuda-me a dizer a mim próprio que eu tenho esta luta, que eu tenho esta apendicite espiritual, que eu tenho este espinho na carne e que me fere e com o qual eu luto. Mas eu desejo dizer-te e eu desejo assumir. Segundo aspecto que me parece importante é que Jesus sabe as lágrimas que verto. Jesus conhece, Jesus sabe o que me faz chorar, o que eu lamento. Jesus sabe o que é que acaba por extrair de mim fisicamente aquilo que eu ainda não consigo verbalizar. Jesus sabe. Não te acontece, creio eu que não é uma experiência só minha, que há alturas em que o corpo se queixa primeiro. As lágrimas vertem e nós queremos reprimi-las. Nós não queremos dar parte de, como é que nós dizemos? Não queremos dar parte de fracos. Oh, estamos a fugir da vulnerabilidade que tanto bem nos faz. E Jesus sabe as lágrimas que verte. Jesus não era apenas porque tinha os pés, então, efetivamente molhados, porque quando hoje, no quadro ocidental, nós imaginamos Jesus à mesa, nós estamos a pensar numa mesa e estamos a pensar numa cadeira ou num banco. Não, Jesus estaria reclinado, Jesus estaria deitado. Então a parte do tronco para cima estaria na direção daquilo que era considerado a mesa e depois os pés estariam para trás. E por isso, de facto, aquela mulher pôde aceder aos pés de Jesus. Mas não era porque os seus pés estavam a ficar molhados. Não, Jesus conhecia o que fazia sofrer profundamente. Aquilo que era o peso do vale escuro, o peso do pecado. Imaginem uma mulher da má vida. Uma mulher que, como eu e como tu, tinha um lado que, no caso dela, era socialmente visto. No meu e no teu caso, pode acontecer que tu vais conseguindo encobrir. Mas o que é verdade é que choras. Choras. Às vezes em secreto. Às vezes nem queres parar para que, então, o corpo possa levar-te e orientar-te também a lamentares a tua dor emocional e espiritual. Então Jesus sabe as lágrimas que verte, pelo que choras. Se desejares, podemos colocar a pergunta pela negativa. Pelo que não choras, e seria importante chorar, Jónatas. Sabem, quando nós estamos em luta, estamos num braço de ferro e não queremos, lá está, dar parte de fracos, nós não choramos. E era tão bom que nós começássemos, dá-me lágrimas, Senhor, dá-me lágrimas. Eu quero chorar aos teus pés, eu quero derramar o meu ser aos teus pés. O terceiro aspecto que gostava de salientar, e confesso-vos que esta é a minha reflexão, eu estou a olhar para a minha vida, não estou de todo, não desejo intrometer-me na tua vida, desejo simplesmente ampliar a voz de Jesus para a nossa vida. E há um terceiro aspecto que me captou a atenção. Jesus tem inteira noção do que me move. Jesus tem inteira noção das minhas motivações. Jesus tem inteira noção do que trago na algibeira da alma. Jesus sabe se o que trago dentro de mim é arrependimento ou se o que trago dentro de mim é julgamento. Jesus tanto conhecia a vida daquela mulher da má vida como a vida do religioso. Jesus sabia muito bem o que estava no coração de cada um. Jesus sabe muito bem o que está na tua vida e o que está na minha. Não me compete a mim avaliar a tua, nem a ti avaliar a minha. Ambos, nós, individualmente, devemos dizer assim: Jesus, tu conheces tudo, não há nada que eu te possa esconder. Então, tu conheces o pecado ou os vales escuros que já me atingiram ou que ainda me afligem. E obrigado, porque a tua graça superabunda. Então, Jesus tem inteira noção de qual é a minha motivação. Ó Senhor, tu sabes que a minha motivação ainda não é a melhor. Eu ainda não estou pronto para contigo dobrar o adamastor. Ainda não virou cabo da boa esperança. Mas, Senhor, dá-me uma motivação sadia. Ó Senhor, de facto, que tu possas verificar o que trago na algibeira da alma. E que lindo é ver que aquela mulher não tem pejo nenhum em dizer: isto pode ser considerado muito caro. Nós não sabemos que esforços é que ela teve de fazer, que vergonhas teve de passar para ter aquele perfume, mas ela disse: eu não quero isto para mim, eu quero dar isto ao meu Senhor e ao meu Salvador. E nós hoje já cantámos isso: no silêncio do meu coração eu vou procurar, eu vou vasculhar algo muito bom que eu te possa trazer. O que é que eu te posso trazer, Senhor? Eu entrego-te e derramo-te a minha vida. É interessante que, conforme já vimos também, no olhar que Jesus tem sobre Simão, percebo eu que Jesus está a par dos meus trejeitos e dos meus preconceitos. Eu convido-te, eu sei que é um desafio muito difícil. É muito difícil nós admitirmos que estamos a debater-nos com determinado tipo de questões e nós estamos num mundo em convulsão. E o mundo é cá, no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa casa, dentro de nós. Um mundo em convulsão. Porque aquilo que nós detectamos ocorrido e avaliando os procedimentos dos maiorais do globo, nós não somos diferentes. Basta que nos pisem os calos. Basta que nos sintamos ameaçados. Então, Jesus está a par dos meus trejeitos e preconceitos. Se repararmos juntos, só para relembrar, convosco revisito o versículo 36 e o versículo 39. Vejam só. Quando o fariseu viu aquilo, disse para consigo: se este homem fosse profeta, devia saber que espécie de mulher é esta que lhe está a tocar nos pés. Pois é uma mulher da má vida. É uma mulher pecadora. E no versículo 36, pouco antes, Jesus, é interessante que diz que aceitou o convite do fariseu para comer na sua casa e foi e sentou-se à mesa. É incrível. Jesus está a par do meu jeito de querer agradar. Jesus está a par dos meus trejeitos hospitaleiros. Jesus está a par dos meus modos, dos meus encantos, mas Jesus está a par também dos meus preconceitos. Jesus não tem problema nenhum em sentar-se comigo, em sentar-se contigo. E dizer, Jónatas, vamos falar sobre o teu modo de proceder com outros. Com os de perto e com os de longe. Com aqueles que tu tratas pelo nome ou com os anónimos. Vamos falar sobre isso. Há coisas que me encantam. Há outras que terás tu de processar quais são as motivações com que as fazes. Mas Jesus também te propõe a ti como a mim. Vamos falar sobre os teus preconceitos, Jónatas. Vamos falar sobre as barreiras que tu constróis. Vamos falar, não é, sobre os muros, porque esses tu evitas colocá-los muito visíveis. Vamos falar sobre os muretes. Vamos falar, então, sobre as pequeninas cercas que colocas para viveres seguro, casto, para que não te contamines e por isso avalias e julgas terceiros. Este é um vale escuro. O preconceito é um vale escuro. Mas Jesus tem o dom terno e direto. Repito, Jesus tem o dom terno, mas direto, de me pôr a pensar, estendendo-me assim a oportunidade de um desbloqueio integral. O que é que Jesus faz? Conta uma história. Jesus, na verdade, sem que Simão se tivesse apercebido, está a convidá-lo a refletir. Vou-te contar sobre dois homens que deviam algo significativo a alguém. Só que a quantia de um era substancialmente menor à daquele que devia muito. Quem achas que será mais agradecido? E nós estamos juntos a refletir. Pá, claro, Simão foi certeiro. E nós próprios diríamos, eu se estivesse no lugar de Simão, também respondia assim. Sim, mas nós estamos no lugar de Simão. E o que Jesus deseja que eu dê conta é... Quanto me deves, Jónatas? Tu percebes que o que me deves é tão grande que deve levar a ter uma demonstração gigantesca de graça que te abstém de julgares os outros? É isso. Então, Jesus tem o dom terno e direto de me pôr a pensar, estendendo-me a oportunidade de um desbloqueio integral. Isto é, Jónatas, reflete mais sobre quanto deves. E Jesus, que pagou o preço todo, diz, a minha graça superabunda sobre o teu pecado, estás livre, não deves nada. O problema é quando eu julgo que não devo nada, porque a minha vida religiosa está tão certinha que eu presumo que tenho a casa, lá está, branquinha, sólida, estruturada, mas não, está em ruínas e está em cacos por dentro. Então, Jesus espelha-me o outro do outro. É uma outra conclusão que retiro para mim. Jesus espelha-me o outro do outro. E quem é o outro do outro? Sou eu. E Jesus espelha-me isso. É impressionante como, na verdade, nós temos de verter lágrimas. Lágrimas. Lágrimas de arrependimento. Lágrimas que, na verdade, por causa da tristeza e das tragédias inerentes a quase todas as nossas situações, nas relações, nos erros, nos grandes e pequenos fracassos, porque não dizê-lo, às vezes até as vitórias acabam por nos conduzir a vales escuros. E é importante este caminho que Jesus me espelha de eu poder lamentar profundamente então a postura julgadora que tenho face aos demais. Por último, quando olho para os versos 47 a 50, quase que dá para respirar assim fundo e dizer, uou, o que é isto? Por isso te digo, perdoados lhes são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E Jesus está a mostrar-me o vale escuro do pecado. Mas Jesus diz também assim, dirigindo-se àquela mulher, perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Hoje nós cantamos muito sobre confiar. eu confiarei. Fé, pistel, fidelidade, dependência, vulnerabilidade, assunção do pecado. É isso. É isso. Foi isso que salvou aquela mulher. Agora, o trilho do vale escuro, o trilho do pecado, necessariamente, a dada altura, tem de redundar em lamento, em choro e em arrependimento. Lamento, choro e arrependimento. O vale escuro do pecado envolve isto. É um trilho, apertadinho. E onde é necessário que tal ocorra? Se eu assim escolher fazer, se eu lamentar, se eu chorar, se eu me arrepender, se eu me derramar aos pés de Jesus, se eu escolher fazer assim, há espaço para quê? Para acolhimento, para abraço, para perdão. Foi aquilo que aquela mulher recebeu. Foi isso que foi dito àquela mulher. Perdoados te são os pecados, que são muitos, porque tu muito me amaste. Foi sobre isto que Jesus quis falar a Simão. A questão aqui é, como escolho eu hoje proceder? Como aquela mulher ou como Simão? Como aquela mulher que se vulnerabiliza, ou como um Simão inteiro, que eu espero que, tal como o religioso que há em mim, tenha caído em si. Tenha caído em si. Quem sou eu? Como aquela mulher ou como Simão, o religioso rígido, ou o religioso que se dá conta, eu tenho de me quebrantar como aquela mulher, que eu não tenho o direito de julgar. Porque aquele que deu a sua vida por mim, deu a sua vida por ela também. E aquele que deu a sua vida por ela, deu a sua vida por mim. Vales escuros e virtudes esquecidas, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Olhem, quando me virem nas lonas, em bom português isto quer dizer, quando me virem em dificuldade, quando me virem em aperto, quando me virem a afundar, lembrem-me que, a despeito do pecado, superabunda a graça. Eu estou decidido a fazer o mesmo com cada um de vós. Então, sempre recordando o que Jesus por mim fez, o que Jesus por ti fez. Então guardamos um tempo agora de quietude, de introspeção. Deus, o que queres de mim? Deus, o que me falaste tu hoje? Deus, o que descobri hoje? Oh Jesus, ajuda-me a admitir onde é que eu preciso de ajuda e onde é que eu ando, então, às voltas, sem que me vire definitivamente para ti. Que no teu vale escuro tu saibas que há uma virtude que tu esqueceste, que é a graça, que te ajuda a sair do pecado. É este o paralelismo. Vale escuro, virtudes esquecidas. Pecado, graça, a graça. Eu não posso esquecer a graça, o favor imerecido. O favor que não para, o favor que não falha, o favor que, como cantámos, é sem fim. Guardamos um tempo comunitário e individual de conversa com o Pai em oração, no íntimo do coração.